Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Eu, Fábio Campos, âncora substituto, âncora reserva, âncora B, como você queira chamar. Estou aqui já para receber Adalto Silva. Pode aparecer, Adalto, sem mistérios. Eu não sou Bruno Aleixo, não fico fazendo mistérios. Pode aparecer, dando as boas-vindas para a gravação de mais um Loucos para o Automobilismo em semana de GP da Áustria. Seja muito bem-vindo, seu Adalto.
Seja muito bem-vindo você também, grande Fabião, grandes confrades. E o Bruno Desleixo, mais uma vez, só no campo.
Hoje vou revelar, porque eu sempre revelo. Hoje ele teve que ficar de babá. Literalmente, Adalto é a prova. Não tá fazendo programa porque tem que ficar de babá. Ossos da paternidade, mas Bruno Aleixo, eu sempre digo para você, é muito mais do que um rostinho bonito na sua televisão. Em breve, ele voltará. Enquanto isso, né, Adalto, a gente vai fazer o programa de hoje, vamos conversar sobre Áustria, vamos conversar sobre Fórmula 1, vamos fazer reflexões, vamos fazer análises, vamos falar um pouquinho do passado, vamos falar um pouquinho da história desse grande prêmio, que é um grande prêmio... Que tem assim a sua marca na história da Fórmula 1. Pode não ser o mais tradicional, mas sim tem.
Tem.
Não é, Adalto?
Opa! A pista antiga era maravilhosa, né?
Você sabe que eu tenho algumas... Eu não assisti uma corrida plena na pista antiga. Eu já vi imagens. Mas analisando, eu sei que eu posso estar redondamente enganado, e eu já começo o programa redondamente enganado. Você sabe que eu tenho uma preferência por esse traçado, mas eu já confesso, eu não tenho conhecimento total do traçado antigo. Porque o traçado antigo ele era mais longo, não é, Adalto? Mas ele não tinha freada. Ele tinha pouca freada, as curvas eram de raios muito maiores. Ok, curvas longas, desafiadoras, sim. É legal. Mas eu não sei se nessa Fórmula 1 moderna, eu já vou começar te fazendo essa pergunta, daqui a pouco eu dou os recadinhos, mas já para a gente emendar. Por que a pista antiga era melhor? O que essa tem de bom, se é que tem alguma coisa na sua visão? Faz uma comparação das duas pistas, já que você puxou o assunto, e hoje não tem âncora, a gente faz o que a gente quiser aqui.
A pista antiga, ela tinha, como você falou, ela tinha muitas curvas de alta de raio longo, né? E era uma pista de muito de alta mesmo, só tinha uma curva que era, vai, de média, e o resto era curva de alta de raio longo, né? Eu vi ainda a corrida na reta do box, né? Ela acaba em subida.
Isso. Ela seguia ali, né? Para as pessoas terem uma referência.
Isso,
né?
Ela seguia reto.
Ela seguia aquela reta.
Isso. Depois ela fazia uma curva bem aberta à direita, depois uma bem aberta à esquerda, depois puseram uma chicane ali. Uma chicane de alta também, não é chicane que nem hoje, de alta também.
Você vai ver, Adalto, a chicane que colocaram para a MotoGP entre a curva 1 e a 3, que é a 2, é uma aberração.
Colocaram, é.
Tem, a MotoGP já usa, inclusive. Mas enfim, só para fazer esse parênteses, você vai ver. Ela tá lá, assim, fisicamente ela não vai ser usada. Mas ela tá lá fisicamente, você vai ver. Entre a 1 e a 3, que é a freada. Mas te interrompi. Nossa. Só para fazer esse parênteses.
Nossa, é porque moto chega ali, deve chegar na 3 a 1 milhão por hora.
É, a MotoGP passou por sustos ali. Não sei se você lembra, o Valentino Rossi quase morreu ali no penúltimo ano dele. Porque o Zarco se tocou, acho que foi com o Morbidelli. A moto veio... Passou capotando, e existia um metro entre o Vinhales e o Rossi, Adalto, e a moto passou
no meio.
Dilacerada, você lembra, né?
Dilacerada entre o meio dos dois.
É aquela coisa que você fala assim: se existe sobrenatural, se existe a força divina, ela atuou ali. Foi. Mas enfim, Adalto, para você continuar. Aí ela voltava e se juntava, né? E... Aonde a pista é atual, onde é essa curva 3, não é isso?
Onde é essa curva 3, é. E aí, mas as curvas eram fechadas como essa. Por exemplo, a última curva. Chamava Hindt.
Sim.
E ficava uma câmera no guard-rail, não tinha área de escape, era a pista, uns 50 centímetros de grama e o guard-rail.
Isso é interessante, isso eu não sabia.
É. E ficava uma câmera em cima do guard-rail, assim, devia ser uma câmera pequenininha, na parte que os carros passavam mais perto. Então, a sensação de velocidade que dava aquilo. E era uma época que os carros conseguiam andar colado um no outro. Então, às vezes, quando a câmera parada, né? E vinha um carro, você não via que tinha outro atrás dele, colado nele. Você só via quando os dois passavam, assim. Você via dois vultos passando, né?
Não, um efeito legal, né?
Não, era muito legal, era muito legal. Só que era uma pista perigosa mesmo, né? Porque era muito de alta mesmo, como você falou. Mas aí eles fizeram uma agora que só tem curva de baixa, basicamente. Eles deviam ter deixado alguma curva de raio longo, de alto, assim. Eu acho que devia ter deixado. Eles
Não,
fizeram
mas
com a.
tem. Mas, Adalto, as curvas 6 e 7 para a esquerda são de altíssima velocidade. E as duas últimas curvas também são curvas de alta velocidade. As 9 e a 10. Ok, você pode estar comparando com a da antiga, quando era. Mas para a Fórmula 1 de hoje, por isso que
Para a
a
Fórmula
pista
1 de
não é
hoje
uma
até que
pista igual a
são de
Monza.
alta, até que são. Até que são de alta. É que a 10. A 10 você está falando da 10 da 11, né?
É,
É como assim?
hoje só sobrou a 10, né? A última curva acabou sendo nomeada 10, né? Depois que fizeram a numeração.
Então, ali era uma curva só antes, né? O que que eles fizeram ali? Era assim, né? Eles cortaram para fazer como se fosse duas curvas, né?
Isso. E
Então
colocou a
ficou.
entrada do box no meio das duas, né?
E a entrada do box no meio das duas, Antes a entrada do box era bem antes. O cara perdia um tempão para entrar no box. Porque ele vinha, entrava naquela reta que ia para hoje para 10, né? Bem antes ali entrava, aí o cara andava bem, bastante para chegar no box, sabe? Fazia toda essa curva Indy para entrar no box. Eu gostava, achava linda a pista, né? Mas as áreas de escape eram pequenas, esse que é o problema, acho. A curva, a pista era muito de alta, as áreas de escape eram muito pequenas e tinha muita grama. Então, quando o cara perdia o carro numa. O André de César sofreu um acidente lá que o carro capotou umas 50 vezes.
Ah, é lá nessa imagem icônica, né? Dele capotando num morro, né?
Isso, num morro ali, né? Que ele saiu da pista, foi escorregando na grama até chegar no morro. Quando chegou no morro, o carro começou a capotar. Então, realmente, a pista era um pouco perigosa.
Lá
Era
morreu
muito
o
perigosa.
piloto, Adolfo. Lá morreu o Mark Donahue. Lembra do Mark Donahue? Ele
Lembro.
morreu lá num treino. É, com o Penske, inclusive.
Com o Penske. Então. Para os carros de hoje, talvez fosse perigoso. Se bem que aqueles carros também não tinham segurança nenhuma,
É, hoje o carro. Não precisa ter morro, né? Mas
né?
hoje
Não sei.
talvez o traçado. Será que o traçado ainda existe? Eu acho que o traçado ainda existe.
Pode
As
ser que exista,
imagens.
viu?
O ano passado, não sei se foi o ano passado. Acabei de me lembrar, teve uma chuva, teve uma interrupção, não lembro o que que era, e o helicóptero fez o traçado antigo. Estou me lembrando disso agora. O helicóptero, às vezes o helicóptero faz isso, né? Ele faz o Monza antigo no oval, o
É
helicóptero fica ali fazendo
verdade.
aquilo. Ele fez o rasante da Áustria antiga. Onde hoje é a curva 4, né, que é o final daquela reta, que dá sempre ultrapassagem por fora, brita, aí fecha. Eu já estou advertindo, daqui a pouco a gente vai falar do GP da Áustria de 2023. Ali eu acho que não existe mais, porque seguia ali um pouco mais adiante, parece, né,
Seguia.
Adalto? E depois voltava para dentro, né? E ali agora tem arquibancada, enfim. Eu acho que aquele pedaço não existe. Mas o pedaço de trás que você fala, da saída da 1, onde não existia 1, né? Ele seguia reto
Isso, seguia
e
reto.
dava a volta lá atrás. Se eu não me engano, esse pedaço está intacto.
Ah, legal isso. Mas não daria para esses carros de hoje, porque como não tinha freada forte, não ia ter ultrapassagem. Entendeu? Era muito difícil ter ultrapassagem, né? Aqueles carros lá conseguiam andar colado um no outro, usava vácuo. Hoje os carros não conseguem, eles chegam perto, já começa a perder a frente, né? Então ia ser, talvez não fosse tão legal de assistir a corrida.
Ah, então você concorda um pouco comigo, né? Que esse
Não.
traçado hoje, que é um traçado muito legal de hoje, né?
Apesar de tudo, dá corrida boa hoje, com esse traçado atual, dá corrida boa. Inclusive, ano passado, eu achava que a Red Bull era franca favorita e ganhou o Leclerc.
Mas é aquele negócio. Sprint, um treino só, né? A Red Bull se caracteriza por não ser um carro que já cai na pista certinho. O Verstappen perdeu os últimos 3 domingos de sprint. Ele ganhou a sprint na Áustria no sábado, sim, a sprint. Mas os domingos, ele não ganhou nas últimas 3 finais de semana de sprint. Se há algo que pode parar Verstappen, talvez seja um final de semana de sprint, embora o candidato primeiro da fila seria o Pérez. Que não está ocupando, digamos assim, a primeira fila. Literalmente não está ocupando a primeira fila. Né? Mas existe essa chance. Além do mais, Adalto, como já faz tempo que eu não uso essa expressão, além do mais. Além do mais, Adalto, a previsão é de chuva, chuvinha, nuvenzinhas com pinguinhos para sexta, sábado e domingo,
E
Adalto.
domingo,
Você quer que show? Se você pudesse escolher, olha aqui, sem um âncora titular, a bagunça. Se você pudesse escolher, fosse Adalto, São Adalto Pedro.
Só Pedro Adalto.
Você faria com chuva esse final de semana ou sem? Por ser sprint, pelo que vem de interrogação de Mercedes, Aston Martin, Ferrari, com ou sem chuva, se você pudesse escolher?
Sabe como eu gosto? O jeito que eu gosto é o jeito mais difícil de acontecer. Quando chove, para, chove, para. Sabe? Tipo, a corrida começa com chuva.
O treino no Canadá foi assim, o Q2 foi assim.
O Q2, né? Foi assim,
parou, depois voltou a chover. É. Né?
Começa com chuva, para, seca, os caras têm que trocar de pneu e começa a chover de novo depois. Eu gosto assim, porque isso dá um. Isso dá uma mexida.
Isso absurda. Dá uma completa reviravolta na leitura da corrida.
Entendeu? Mas isso parece que tem até chance de acontecer. Porque dia que a previsão. Bem que hoje ainda é terça, né? Mas tem dia que a previsão tá assim, né? Chove e não molha. Então.
Eu também até falava sobre isso ontem. Eu também gosto de olhar a previsão mais perto. Porque a previsão pode. A chuva pode dissipar, pode intensificar, né? Existem lá os famosos ventos que levam e trazem, enfim. Então pode ser que a previsão mude, embora. Né? Previsão é previsão, tá dizendo chuva, pode ser com chuva. Mas eu vou até perguntar aí, aproveitar isso para te perguntar, Adalto. Eu não quero respostinha básica de chuva faz isso com os carros e seco faz isso com os carros. Na Áustria especificamente, eu quero que você responda sobre Áustria. GP da Áustria, o que ele ganha, o que ele perde com a pista molhada?
Não, eu acho que assim, ele tem mais a ganhar com a pista molhada do que com a pista seca. Né? Porque a pista molhada sempre tem a possibilidade de qualquer piloto errar. Não é só os piores, né? Você tem vários pilotos muito bons de chuva hoje, diferente de algumas épocas. Quando chovia, na época do... no começo desse século, quando chovia praticamente só dava Schumacher. Na época do Senna só dava o Senna. Né? Hoje não, hoje você tem o Vespa e o Hamilton, que são muito bons de chuva. Também tem o Russell, que é bom de chuva. O Leclerc, que é bom de chuva. O Alonso é bom de chuva. Então você tem...
Quem é ruim? Então, nós temos um piloto ruim de chuva hoje na Fórmula 1. Como era, por exemplo, o Felipe Massa, não tinha muito bom retrospecto na chuva. A gente tem hoje da chuva que seja mais complicado, Adalto, ou não? Estou tentando pensar aqui.
Até o ídolo é bom de chuva. Olha... ruim de chuva, assim, tem uns caras que não aparecem na chuva. Por exemplo, os dois pilotos da Alpine não aparecem muito na chuva, né? Eu não sei como que vai o Piastri na chuva também.
Uma boa questão, né?
Não sei como ele vai na chuva. Então, os pilotos da Haas até que vão bem na chuva. Mas assim, mais no treino, né? Mais na classificação. Porque na corrida também. Nossa, a previsão de chuva aqui tá forte, viu?
Tá forte?
Tá, porque ó, sábado tá 76%. Desculpa, sexta, 76%. Sábado, 83%. Né? E domingo.
Domingo, 103%.
E domingo é que não. Não, domingo não tá com muita previsão de chuva, não. Domingo tá só 31%.
Mas você falou previsão forte, então você quer dizer da chance de chuva. Não é necessariamente da intensidade da chuva.
É. Tá. Não, é das chances, né? 76% na sexta-feira. 83 no sábado e 31 no domingo. Então, vamos ver. Mas hoje ainda é terça. Pode ser que isso aqui, né? Pô, lá no Canadá, na terça-feira anterior, a previsão de chuva para corrida estava em 90%. Pô.
Ah, é?
Depois foi caindo, né?
Adalto, uma chuva no final de semana de sprint, você acha que pode complicar mais ainda? Porque é um final de semana de sprint, aquele final de semana de um treino só, classificação, dois qualifies, duas corridas, sempre lembrando, né?
Complica mais. Porque, assim, eu acho que tudo que complica para os pilotos, melhora para a gente que está assistindo a corrida. Né? Tudo que complica para os pilotos e para as equipes. né? Porque elas ficam com dados que não sabe se vão usar, se não vão, se aquilo vai piorar, se não vai, entendeu? Então, eu acho que a chuva ajuda por causa disso também, né? E os pilotos não dão tantas voltas assim, eles ficam esperando um pouco para ver se a chuva melhora, se para. Então não andam tanto, isso também é prejudicial tanto para eles quanto para as equipes, ficam com medo de bater, né? Então eles andam menos. Então isso é bom, porque na hora do vamos ver, eles têm pouco, muito menos dados do que ele tem no final de semana normal, né? Todo seco. Porque
Você consegue identificar um carro que possa se dar bem na Áustria, pelas características da pista, no molhado? Ou eu tô apertando demais, é muito difícil.
Eu acho assim, eu acho que a pista no seco ela é muito para Red Bull, porque a Red Bull tem muita tração, saída de curva, até daquela estilingada, né? Então você tem aí a curva, tanto a curva 1 como a 3 e a 4, que são curvas com muito. Tem que frear demais o carro para fazer. E aí isso dá muita vantagem para a Red Bull. Na chuva. Não sei, porque a gente tem que pensar também que é uma cidade lá, é uma pista que está na mesma altura aqui de São Paulo, 700 e pouco metros de altura, então o ar é um pouco mais rarefeito, né? Do que, então precisa pôr um pouquinho mais de downforce.
No seco, isso aí tem uma influência, né? Na chuva, como lidar com isso? No seco tem aquele negócio, né, de abrir mais a entrada de ar, refrigerar mais, né?
Exatamente. Senão o freio também vai pro saco, né? Mas eu acho que na chuva tem que pôr mais ainda, entendeu? Então isso aí talvez ajude a Red Bull mais ainda. E o Vespa é muito bom de chuva, também tem essa, né?
Sim, você citou os pilotos bons de chuva, né? Você falou também, inclusive, falando sobre isso, você falou que os pilotos bons e os pilotos ruins, né? Não só os ruins erram, mas os bons também na chuva. Deixa eu te fazer uma pergunta também difícil, porque eu não sou como o âncora titular que fico aqui levantando. Isso aqui é um jogo de vôlei, quando não for pênalti. Fica o âncora levantando bolas para o Adalto cortar. Eu não vou pôr o Adalto numa situação difícil. Quem você acha que são os dois pilotos mais ameaçados? Eu ia falar um, mas se eu falasse um, eu estava facilitando para você. Então eu vou falar dois. Quem você acha, se você tiver que pensar, dois pilotos mais ameaçados, independente de estar tá guiando bem, mal, normalmente não estão guiando bem, quem você acha que são dois pilotos mais ameaçados no grid hoje?
Eu acho que são dois pilotos da Red Bull, o De Vries e o Pérez.
Você
Eu
acha que o
acho que são
Pérez tem
eles.
uma ameaça para o ano que vem?
Eu vejo uma ameaça
Ele
para o ano
tem,
que
eu esqueci de colocar isso na minha pergunta. O Pérez tem contrato para até o final do ano que vem.
vem. Eu acho que é para o ano que vem. Apesar do contrato do Pérez, Red Bull não, ela sempre coloca 300 cláusulas de saída para ela lá. Então eu não, né? A gente já viu recentemente eles trocando pelo meio do ano duas vezes, imagina no final do ano então. Eu acho que são esses dois aí os mais ameaçados, né? Porque o que o Pérez está fazendo no carro dominante, assim, nas últimas duas, três corridas, é vergonhoso, né? Não é no melhor carro, é no carro dominante, né? Eu acho até já falei, eu acho até que o Vespa ainda tem algum tempo no bolso nesse carro aí, sem nenhuma atualização. Entendeu? No Canadá, se o Alonso ameaçasse chegar perto, não sei o que, acho que ele podia acelerar ainda. Como ele acelerou duas voltas depois que o Alonso passou o Hamilton, né? O Alonso quis se engraçar, ele deu duas ou três voltas, meteu 7 décimos no Alonso, assim, em 2 minutos, entendeu? Então, é isso. Eu acho que o Pérez lá se não conseguindo nem pegar as Ferraris, né? Chegando muito atrás das Ferraris também. E aí o De Vries, né? Que o cara campeão, tudo, campeão da Fórmula E, campeão não sei mais do que, ali não consegue andar melhor que o Tsunoda, né? O Tsunoda é um piloto que o Gasly punha no bolso, né? O ano passado. E o De Vries está ali, tá apanhando até do Tsunoda. Dá para dizer que ele está apanhando do Tsunoda. Tudo bem, o Tsunoda pode ter melhorado, mas eu acho que se esperava mais do De Vries. Você não acha, não?
Eu não esperava muito mais, não. Eu esperava ele melhor. Mas eu não esperava muito mais, não. É, De Vries na Fórmula 2 sempre foi um piloto. Ele ganhou a Fórmula 2, num ano bem dominante, mas ele nunca foi um piloto que chamou atenção. Ele não era um Piastri, não era um Russell, não era um Leclerc. Ele ganhou a Fórmula E num ano muito, digamos, aleatório da Fórmula E, com um regulamento muito privilegia quem. Pune demais quem estava na frente, então era um regulamento meio ioiô. E tem toda aquela questão, né, da corrida que ele fez o ano passado em Monza. Tem alguns asteriscos, mas ele foi bem. E
Foi.
eu sempre disse, ele merece uma vaga na Fórmula 1. Isso eu não nego. Mas eu nunca esperei muito mais dele, não. Tem uma coisa a respeito disso, até para você, se você quiser comentar, que é importante a gente trazer. Porque está se falando muito na questão do Daniel Ricciardo. E a situação mudou um pouco, sim. Eu até informei aqui no começo do ano da questão de como ele sentou no simulador e assustou a Red Bull negativamente, impressionou a Red Bull. Essa situação, a informação que eu tenho é de que essa situação mudou bastante, de que hoje ele é um cara que evoluiu muito no simulador. Ele teria uma chance na AlphaTauri para o ano que vem, por isso que eu não vejo o Pérez como ameaçado. Isso seria para o ano que vem. E até no site oficial da Fórmula 1 há uma matéria lá citando de como essa especulação lá interna na Red Bull está crescendo, para ele sentar na AlphaTauri e poder, digamos assim, poder andar para se mostrar para uma possível, que é aquilo que a gente sempre falou. Por que que ele assina com a Red Bull? Porque ali ele tem um possível encaixe. Então eu estou querendo dizer, para você comentar, Dalton, que a chance do Ricardo na AlphaTauri, que há alguns meses eu falei aqui era mínima, porque estava se falando de trocar o De Vries no momento, e eu continuo não achando que isso vai acontecer, mas para 2024 há uma chance. O que que você acha disso, Adalto? Você acha que cabe, não cabe, descabe, desfaz? O que
Não,
que você
acho
acha?
que pelo que o De Vries está apresentando, até cabe uma chance para o Ricardo. Eu não tinha essa informação do simulador que você tem, mas com essa informação, até caberia uma chance para o Ricardo lá no lugar do De Vries, que não está fazendo nada mesmo. Entendeu? Vamos ver até o final do ano, tem muita corrida ainda, né? Mas, assim, se ele não melhorar, eu acho que caberia o Ricardo lá, né? Ia ser um reinício de carreira para ele que nem ele esperava muito, né?
Na frente do Liam Lawson, você acha? Porque o Liam Lawson é o piloto que eu tenho mais, digamos, apreço pelo Liam Lawson, talvez até um pouquinho pelo De Vries, apesar do De Vries ter dois títulos que o Lawson não tem. Mas o Lawson, ele senta e anda bem praticamente todos os tipos de carro. Ele está muito bem na Super Fórmula japonesa, que a gente de vez em quando cita aqui.
Sim.
É um campeonato respeitadíssimo.
Super. Super.
Entre o Lawson e o Ricardo, você
É que
colocaria os dois
como o
primeiros?
Ricardo tá lá, né? Já foi piloto deles, está indo bem no simulador. Eles contrataram o Ricardo meio para. Quando o Ricardo foi mandado embora da McLaren, né? Ele foi mandado embora da McLaren. Eu achei que a carreira dele na Fórmula 1 tinha acabado, né? Falei, eu não vejo uma equipe que está contratando o Ricardo.
Ele
Aí.
conversou com a Haas, né? A Haas até abertamente fala que tentou, né? E ele não quis.
Isso. Mas assim, para pagar o que a Haas pode pagar, que é 10 vezes menos do que o Ricardo ganhava, né? Ricardo tinha salário de piloto de ponta.
Mas você sabe que na rescisão tem uma questão aí que o salário não atrapalhou a Haas, porque é o seguinte: a rescisão com a McLaren, para o Ricardo aceitar, e a opção de aceitar era dele. O acordo foi que a McLaren pagaria o salário do Ricardo durante todo 2023.
Ah, é?
Ela complementaria, vamos supor que o Ricardo ganhasse 20 milhões. Tô falando aqui da minha cabeça, até porque eu não gosto de salário, de especular salário de piloto. Nem é um assunto que me interessa. Mas eu sei que as pessoas adoram. Mas vamos supor que ele ganhasse 20. E aí ele fechasse com a Haas por 5, a McLaren tinha que cobrir 15, para que ele totalizasse 20 como
Entendi,
ganho no final do ano. Então, só dar essa informação que salário não era problema. E porque até foi ele que não quis a Haas. O Gunther Steiner falou: não, telefonei, conversamos, portas estavam abertas. Ele não quis a Haas, porque ele ainda tem aquele negócio de pensar numa equipe grande. Ele pensa sim, é direitíssimo dele. Aí as pessoas, eu vejo muita gente falando: pô, mas ele não foi para a Haas e vai para a AlphaTauri, que é pior. Mas é completamente diferente, porque sentando na AlphaTauri, ele tem pelo menos na cabeça dele o passo para a equipe grande. Na Haas ele não teria. Ele teria que reconstruir muito mais coisa na Haas para tentar.
Sim.
Será que seria cogitado? Provavelmente não seria cogitado para voltar para uma equipe grande.
Sim.
Na Red Bull ele tem essa porta, aproveitando talvez a fase do Pérez, que também não é das melhores, como o Adalto falou, né?
Mas talvez o Ricardo tenha, seja que nem o Alonso, que fez muitas apostas erradas na carreira. A primeira foi quando ele decidiu sair da Red Bull, estava bem lá, né? Ele era muito bem considerado lá,
É.
só que não ganhava o que.
Foi uma coisa repentina, né, Adalto? Foi
Foi.
num Grande Prêmio da Hungria, ele realmente decidiu sair. Eu só consigo imaginar ter visto a equipe muito verstappiana e falou: não vou ficar aqui. Eu
Sim.
só consigo imaginar isso.
Eu acho que foi isso, junto com uma proposta financeira muito alta que ele, né,
A Renault pagou bem, é verdade.
pagou bem, entendeu?
Renault pagou bem, né?
Então ele privilegiou aí mais a grana do que o desafio do Vespa, né, achando que a equipe já estava toda pro Vespa. Eu não sei se já estava, eu acho que a equipe já gostava muito dele, né, porque ele já mostrava que ele tinha um potencial enorme. Mas o Ricardo também tinha.
Tinha.
Ricardo, né? Ricardo no ano mais problemático que eu lembro da Red Bull, que foi 2014, quando entrou essa UPI híbrida, que o carro na pré-temporada não saía nem do box, quebrava o
Não,
carro
mas
desde o box.
15, eu acho que 15 foi pior, porque não ganharam nada. 14 ganharam 3 corridas.
Então, ele ganhou três corridas. Com o Vettel lá, que tinha era tetracampeão, o Vettel não chegou nem perto de ganhar, ele ganhou três corridas. Então ele também tinha o respeito da equipe. Mas ele não quis encarar o Vespa, eu acho, entendeu? E ficou muito assim, viu aquela grana toda da Renault, falou, fui. E agora ele ficou com medo do que você falou, ir para a Haas, porque a Haas em 2022 foi bem ruim, né? Não, foi em 2021, desculpa.
21 ela foi aquela que fechou o grid lá atrás, né?
É, 2021. Que ela andou com o mesmo carro de 2020, né? Só com o assoalho cortado. É. Talvez ele tenha ficado com medo de ficar em último ali, disputando os dois últimos lugares. Falou, bom, aí eu me afundo de uma vez, entendeu? Então ele preferiu ir para ser piloto. Porque pelo que eu entendi, Fábio, ele foi contratado muito para ser tipo Coulthard quando acabou a carreira. Ele
É, mas
continuou
eu
na
acho que
Red
ele foi
Bull.
contratado para pôr uma sombrinha no Pérez. Eu acho que a questão do Pérez foi vital. Assim, ó, Pérez, tem um Ricardo aqui agora para você, rapaz. Não vem criar caso, porque você lembra que houve aquele estranhamento no final do ano passado, né?
É,
Eu acho que
houve.
eu não acho que você esteja errado, não. Ele é um nome e ele é um marketing gigantesco, principalmente nos Estados Unidos. Mas eu acho que tem essa questão do Pérez. Uma coisa interessante que ele falou, Adalto, numa entrevista para Sky Sports, ele deu essa entrevista no ano passado e ele deu. E ele deixou escapar uma coisa que eu acho muito interessante. Naquela batida dos dois, no Azerbaijão, em 2018, você vai se lembrar,
Lembro.
ele esperava uma reação muito a favor dele. Não é que ser privilegiado, primeiro piloto. Ele deu isso bem a entender. Ele falou uma frase mais ou menos assim. Até tem mais de um ano que eu vi essa entrevista, eu até anotei coisas dela, então eu tenho um pouco aqui na minha cabeça. Se eu procurar as anotações, eu até acho. Ele disse uma coisa assim. A equipe pegou muito, eu acho que a equipe foi muito leve com ele, porque na cabeça dele a culpa ali foi toda do Verstappen. Eu nem lembro aqui agora quem estava na frente, quem estava atrás na batida, até misturo.
É
Mas ele
porque,
acha na leitura
pelo que eu me
dele,
lembro, o Vespa estava na frente.
estava na frente, né? Aí fechou, tirou o vácuo,
Isso,
provavelmente isso.
isso.
Ele acha que a equipe, ele deu muito a entender que ali foi quando ele pensou, e foi aquele ano que ele foi embora. Então, aquilo ali, eu tô contando o que ele fala, tá, gente? Eu não tô tomando partido. Ele conta que ali a reação foi muito light pro Verstappen, que ele esperava uma chamada mais dura. Talvez ali ele tenha começado. E não vamos esquecer também que ele passou o segundo semestre inteiro na Red Bull quebrando, né? O carro dele quebrava todo dia,
Quebrava
toda
direto,
corrida,
quebrava
em
demais.
2018. Agora, o curioso é que o motor era Renault e ele foi para Renault. Isso é o curioso. Mas teve aquela questão. A Renault pagou muito bem para ele, né? Era uma proposta
Pagou.
muito.
Pagou. E o cara lá, aquele Abitibô, adorava ele, né? Fez tatuagem.
Adalto, esse foi um dos erros de informação que eu dei. Na verdade, não era um erro na época, mas acabou virando. Não tenho como camuflar. Porque eu coloquei no meu Twitter, apurei, o Ocon será piloto da Renault em 2019. Eu cravei. E o acordo existia. Até o Netflix esbarra nisso. O acordo existia. A Renault já tinha. Não tinha colocado a assinatura, eu acredito, mas o acordo já existia do Ocon ir para a Renault em 2019. A Renault jogou fora esse acordo e fechou com o Ricardo naquela correria depois de um GP da Hungria, que foi assinado um pouquinho antes, enfim, acho que eu lembro da Hungria. Tamanha foi a digamos assim, a reviravolta e a, isso que você está dizendo, a predileção da Renault pelo Ricardo, que nunca perdeu a predileção pelo Ocon, tanto que foi lá e buscou ele depois. E ele está lá até
Sim,
hoje.
mas o Ricardo naquela época, em 2018, ele era considerado um piloto de ponta.
Era um piloto, e ele era um piloto de nível top, né?
É, era como é o Leclerc, o Norris, hoje o Russell. Melhor até, porque ele já tinha vencido 7 corridas.
7 vezes, exatamente.
Entendeu? Até melhor do que esses que
Sem
nós
dúvida.
estamos falando.
Sem dúvida. Mais consolidado.
É, mais consolidado, mais experiente, tudo, entendeu? Então, ele foi para a Renault tendo um tratamento totalmente de primeiro piloto, né? Só que aí aconteceu aquilo, né? Renault nunca vai, né? Impressionante, né? A equipe muda de nome.
Ah, esse é um bom assunto para a gente falar já já, mas termina aí. Boa, boa, boa deixa,
Fica.
boa deixa.
Tá sempre no limbo a Renault, né? Tá sempre no limbo entre.
No limbo é igual além do mais, hein? No limbo é véia também, hein?
Ela tá sempre entre as melhores e as piores, assim. Ela tá. Divide, né? Da Renault para trás, só equipe ruim. Da Renault para frente são as boas, né? Ela é sempre a pior das boas ou a melhor das ruins, alguma coisa assim, né? Então, esse ano até que eles estão melhor que a McLaren, também esse ano é atípico da McLaren. Ela
Tem mesmo.
realmente desceu no precipício, que ela tem dois pilotos, na minha opinião, espetaculares, né? Então, o
Não,
carro
sem dúvida.
realmente é uma cadeira elétrica, o carro, entendeu?
Mas eu já posso referir esse carro no passado, né, Adalto? Porque as informações são de que virão em Áustria, Silverstone e na seguinte, que eu nunca lembro qual, uma atualização em 3 etapas, que alguns dizem é a maior mudança de carro que o regulamento permita que você faça. Então, assim, só para deixar esse parênteses que você está dizendo aí, porque vai vir em 3 partes mesmo, tá, gente? Eu não estou falando alusivamente, não. É informação. A primeira atualização na Áustria,
Coisa na
depois na
Inglaterra e
Inglaterra e
depois
depois
na corrida
na corrida
seguinte.
seguinte, as três
Hungria, corrida
formam um
seguinte.
conjunto. Oi? Oi?
Hungria.
Hungria, né?
É.
E as três formam
Formarão um
formarão um
conjunto que
conjunto
vai
que vai
modificar
modificar
completamente
completamente
o
o
conceito
conceito
aerodinâmico.
aerodinâmico.
Não
Não
é
é
um
um
outro
outro
carro,
carro,
não
não
existe
existe
isso
isso
nesse
nesse
regulamento,
regulamento,
a
a
gente
gente
sempre
sempre
lembra.
lembra.
Mas
Mas
muito do
muito do
conceito
conceito
ali
ali
de
de
assoalho,
assoalho,
de
de
asa,
asa,
vai
vai
mudar.
mudar.
Não
Não
sei
sei
se
se
tanto
tanto
visualmente,
visualmente,
mas
mas
diz
diz
o
o
Andrea
Andrea
Stella
Stella
que
que
em
em
termos
termos
de
de
propriedades
propriedades
aerodinâmicas,
aerodinâmicas,
eles
eles
estão
estão
mudando
mudando
aí
aí
o
o
máximo
máximo
que
que
eles
eles
conseguem.
conseguem.
Vem
Vem
aí
aí
uma
uma
grande
grande
reviravolta.
reviravolta.
Eu
Eu
não
não
sei
sei
se
se
vai
vai
mudar,
mudar,
se
se
não
não
vai
vai
mudar.
mudar.
É que nem a Mercedes fez, né? A Ferrari está
É.
fazendo
A
também.
Mercedes está fazendo também, porque a Mercedes vem em Silverstone com uma grande atualização, né? Eles prometem uma grande atualização para
Isso.
Silverstone, né?
Então, vamos ver, né? A McLaren precisa realmente melhorar muito, porque ela está muito ruim mesmo. Se eu acho que se não fosse esses dois pilotos, estaria pior ainda. Né? Estaria pior ainda, acho que eles
Mas
carregam meio o carro
ela
nas
tá contratando um
pessoalzinho
pessoalzinho
firme.
firminho, Adalto.
Tá
Ela tá
fazendo
fazendo
uma
uma
lasta
lasta ao
à margem,
margem,
né?
né?
O
Dave
Dave
Sanches
Sanches
da
da
Ferrari
Ferrari
é
é
cotadíssimo.
cotadíssimo.
E um eu já
Eu já
falei
falei
aqui
aqui
no
no
Loucos.
Loucos.
Esse
Esse
Rob
Rob
Marshall
Marshall
da
da
Red
Red
Bull
Bull
é
é
ultra
ultra
valioso.
valioso.
E
Sim.
esse cara é da Red Bull.
Esse cara é da Red
Ele
Bull.
viu
Toda
toda a
a
Red
Red
Bull
Bull
do
do nascer
nascer
foi.
da equipe até
Até
hoje.
hoje.
Esse
Esse
cara
cara
vai
vai
dar
dar
o
o
assoalho
assoalho
mais
mais
do
do
que
que
qualquer
qualquer
foto.
foto.
Mais
Mais
do
do
que
que
qualquer
qualquer
fotógrafo.
fotógrafo.
E
E
esse
esse
cara é
cara é
uma
uma
contratação
contratação
muito
muito
pesada.
pesada.
Mas
Mas
desculpa,
desculpa,
Adalto.
Adalto.
Te
Te
interrompi.
interrompi. E o assoalho desse ano, né? Porque ele foi
Sim.
contratado esse ano, então ele sabe do
Não.
assoalho desse
Mas
ano. Mas mais
mais
do
do
que
que
isso,
isso,
né,
né,
Adalto?
Adalto?
O
O
assoalho
assoalho
da
da
Red
Red
Bull,
Bull,
tem
tem
gente
gente
que
que
não
não
entendeu
entendeu
isso.
isso. Não
Não
é
é copiável,
copiável,
não
não
é
é
facilmente
facilmente
copiável.
copiável.
Porque
Porque
o
o
assoalho
assoalho
invoca
invoca
compreensão
compreensão
que
que
as
as
equipes
equipes
estão
estão
falando.
falando.
Gente,
Gente,
como
como
que
que
eles
eles
chegaram
chegaram
neste
neste
projeto?
projeto?
É.
Esse
Esse
cara
cara
vai
vai
trazer
trazer
como
como
eles
eles
chegaram.
chegaram.
Por
É.
isso que
Por
eu
isso
acho
que
que
eu
esse
acho que
cara
esse
vale
cara
mais
vale
do que
mais
as
do que as
fotos.
fotos. É, exatamente. Mais até do que o Dan Fellows, que só pegou o primeiro assoalho. O que a Red Bull estreou em 2022,
Isso.
né? Então, que já foi muito modificado. Muito modificado.
Muito modificado o ano passado para eles.
Dizem que
Dizem que modificadíssimo,
modificadíssimo,
e
e
a
a
gente
gente
não
não
vê,
vê,
né?
né?
Porque a gente não vê de 21 para 22. Por
Exatamente.
isso que eu defendo, tem uns caras que me
Exatamente. Tem uns
xingam,
caras
podem
que me xingam,
xingar,
podem passar
passar
a
a
exibir
exibir
o
o
assoalho
assoalho
toda
toda
sexta-feira,
sexta-feira,
carro
carro
em
em
pé,
pé,
deixa
deixa
as
as
pessoas,
pessoas,
deixa
deixa
as
as
equipes
equipes
ver.
ver.
Quem
Quem
é
é
boa
boa
do
do
negócio
negócio
como
como
a
a
Red
Red
Bull
Bull
não
não
vai
vai
deixar
deixar
de
de
ser
ser
boa
boa
por
por
causa
causa
disso.
disso.
Lógico,
E a Red Bull.
lógico. Então é isso, acho que a Renault é uma equipe que está no limbo. O Ricardo foi para lá, a gente estava falando do Ricardo. Então, eu não sei se entre ele e o Liam Lawson pro ano que vem. Eu vou ser sincero, esse
Você não quer
Liam
saber
Lawson.
qualquer um dos
Você não
dois,
tá
você não tá
nem aí.
nem aí, né?
Para mim, tanto faz. Eu acho que tem que colocar um cara bom do lado Vespa. Até para salvar a Fórmula
Fala um
1,
piloto,
entendeu?
Adalto. Fala um piloto que
Fala um piloto que
você
você
queria
queria
ver
ver
na
na
Fórmula
Fórmula
1
1
que
que
não
não
tá
tá
na
na
Fórmula
Fórmula
1
1
hoje.
hoje.
Pensa
Pensa
aí,
aí,
qualquer
qualquer
categoria.
categoria. Ah, eu queria ver o Alex Palu na Fórmula 1.
Boa.
Né?
Boa.
Queria ver esse moleque.
Você vai ver, hein? Eu acho que você ainda vai ver um dia. Eu
Pode
acho.
ser, pode ser. Eu queria ver esse moleque. Esse moleque da Mercedes, que tá na Fórmula 2, esqueci o nome dele agora. Moleque bom.
Veste.
Hã?
O veste.
Acho que isso, veste. E que era, mas daí é mais uma torcida para isso acontecer. É o brasileiro da Fórmula 3, né? Que eu espero que ele detone lá, que depois vá para Fórmula 2 e ganhe também.
Bortoleto, mais do que o Drogovic?
Brutoleto. Brutoleto, eu gostaria de ver o Drugovich. É que eu acho que o Drugovich é um bom piloto, mas assim, eu não tenho esperanças de que ele.
Não é um super talento,
Isso,
né?
de um
Falando em
super
português,
talento,
claro.
entendeu? Não tenho essa. Apesar de eu achar ele bom piloto, acho que ele poderia ter realmente ter um lugar na Fórmula 1, tudo.
É
Mas
um
assim,
cara batalhador, né? Evoluiu com a equipe na
evoluiu com a
Fórmula 1.
equipe e tudo. Mas eu não acho que ele vai sentar lá e vai detonar, entendeu? Ele não vai fazer isso, né?
O
O
Bortoleto,
Bortoleto,
você acha que
eu
pode?
acho que o Bortoleto parece que pode, entendeu? Porque ele sentou no Fórmula 3 ali e já detonou de cara, entendeu? De cara, nas primeiras corridas ele botou para quebrar, entendeu? Então, isso faz tempo que eu não vejo um brasileiro fazendo isso. Então, eu espero que isso aconteça. Agora, o que eu queria mesmo era que a Red Bull colocasse ou o Leclerc ou o Norris do lado do Vespa. Até para salvar o campeonato, porque realmente a gente já sabe, na primeira ou segunda corrida do ano, quem vai ser o campeão do ano.
Isso é muito maléfico,
Sabe,
né?
é muito maléfico, é maléfico para todo mundo, para audiência, para os novos que estão chegando, para os que chegaram agora.
O Verstappen falou, Adalto, até coloquei no meu Twitter. O Verstappen falou, pouca competição é chato mesmo. Ele mesmo
Ele mesmo
falou.
falou, entendeu? Então coloca um cara lá que vai incomodá-lo, que vai ganhar mais corrida do que ganha o pé, que vai dividir as vitórias com ele, entendeu? Um cara que não. Nem que seja um. Pode até perder dele. Não estou dizendo que. Eu não acho que o Leclerc ou o Norris ganhariam dele. Não, sei. Pode ser que perderiam também. Mas num campeonato de 20 corridas, onde o Verstappen ganhasse, sei lá, 10, eu acho que esses dois ganhariam pelo menos 7, entendeu? Então, você levaria o campeonato até o fim. Teria algumas disputas legais entre os dois pela ponta. Teria inimizade, teria aquelas coisas que todo mundo gosta.
Tudo isso que você está dizendo, Adalto, já que estamos no momento sonho de uma noite de verão, na verdade, uma noite de inverno, né? Pelo menos aqui, Belo Horizonte, o Adalto não, está aí, ali, mas parece que São Paulo já esquentou.
Deu uma esquentadinha.
Já que estamos no sonho de uma noite de verão, de inverno, o Hamilton, então. Já que
Bom,
tão,
aí não.
já vai acontecer, nós sabemos que não vai
Aí seria
acontecer.
o sonho.
Tá acabando a carreira, a Red Bull com quilômetros de vantagem, sem querer proteger lá a propaganda. Tudo bem, Milton, não vão fazer isso, eu sei que não vão fazer isso, ninguém aqui está dizendo que acontecerá. Mas já que o Adalto embarcou numa área de sonho, o Hamilton, ele falou aí de inimizade, o Hamilton preenche todos esses requisitos, enfrentaria, poderia não ganhar, mas peitaria, enfim, seria.
Aí, ó, aí é só o Ron Dennis para fazer um negócio desse. O Ron Dennis fez Laude Prost,
É
depois
verdade.
fez Prost e Senna, depois fez Hamilton e Alonso, entendeu? O Ron Dennis tinha
É
peito
verdade.
para fazer isso,
É
né?
verdade. É verdade.
Os outros querem sombra e água fresca, né, meu?
Nesse aspecto, o Ron Dennis faz muita falta, né?
Se
Tinha os seus
faz.
defeitos, mas é um cara de mentalidade esportiva, ele não corria de dupla de pilotos como corre Christian Horner, Toto Wolff, todos.
E não dava privilégio para nenhum desses caras,
Não deve. Por isso que o Alonso brigou, né? O Alonso brigou porque queria o privilégio, queria ele.
Exatamente.
Não, vai os dois. Agora é curioso, você está falando do Ron Dennis, eu não posso deixar de citar, né? O Adrian Newey fala no livro, conta no livro dele, que é um livro que eu não li, mas queria muito ler, é o How to Build a Car, Como Construir um Carro. Mas tem um trechinho do livro do Newey que ele conta, Adalto, que o Ron Dennis, ali nos anos 2000, começo dos anos 2000, chegou para ele, contrato acabando, chegou para ele, então está aqui o seu novo, a proposta do seu novo contrato, ganhando menos.
Menos.
Ofereceu ao Adrian Newey, conta isso, não é nem o Fábio Campos, nem o site, nem a Sky Sports, ninguém nada. O Adrian Newey conta isso. Que o Ron Dennis disse para ele: você vai ganhar menos. E que o Newey, que tem o seu ego, se sentiu absolutamente desvalorizado. Chegou a assinar com a Jaguar, você vai lembrar disso, Adão. Chegou a assinar com a Jaguar, deu aquele...
bafafá.
Aquela contestação. O Rondênis cobriu. Rondênis aí volta atrás, cobre. Mas o Newey conta no livro dele que nunca mais se sentiu à vontade na McLaren. A McLaren chegou a esboçar isso que ela está fazendo hoje, uma liderança tríplice de departamentos, três formando, e o Newey conta que sentia, ele fala, não, por mais que eu fizesse o meu ótimo trabalho, eu era responsável por 33% do carro. Que é justamente o contrário do que ele tem hoje. Hoje ele é responsável não só pelo design do carro, como ele supervisiona o departamento de tecnologia avançada da Red Bull. E até no Red Bull Powertrains ele tem ali a sua função técnica. Né? Motor, que nem é do cara, mas ele está ali, né? Fazendo ali o seu papel, certamente já desenhando o que vai ser. Então é muito curioso, você falou do Ron Dennis. Eu lembrei disso, quando ele tinha essas, né? Aqui você vai ganhar menos. Nunca mais o Newey ficou satisfeito, e esse foi um dos motivos que o Newey troca. Aí não era mais Jaguar, aí a Red Bull, porque ele foi prometido a ele autonomia para fazer tudo.
Isso, e teve, né? E teve autonomia, né? E quando acertou, sai de baixo, né? Fez Vettel
O cara pega a virada de regulamento, né? Ele pegou a virada de 2008 para 2009, né?
Isso.
Ali nasce. Eu fico pensando, se não houvesse aquela virada, quanto tempo mais ele. Acho que ele chegaria em um momento de fazer o carro forte. Sim. Mas você vê que 2006. 6 não, tá? Ele tá chegando aí, ele exige demais. Mas 2007, 2008, o carro da Red Bull melhora, mas era longe de ser um carro de ponta. Sim. Sim. Aí ele aproveita qualquer semelhança com 21, 22, não é mera coincidência. Ele aproveita a virada
e faz aquela Red Bull.
E a Red Bull nasce, né?
Então, tá se repetindo a história, entendeu? Só que eu acho que agora existe uma possibilidade maior de as outras equipes chegar na Red Bull ano que vem. Esse ano eu já tenho muito pouca esperança que... Esse ano já o campeonato já é deles, assim.
Já estão até virando para 2024, eu acredito. Mas por que você acha que elas podem dar esse salto no ano que vem, Adão? Eu vejo bem difícil, mas por que você acha que pode acontecer?
Porque eu acho que tá muito claro, né? Tá ficando muito claro, cada vez mais, o que o carro precisa para ser rápido. Então, como eles são os melhores que existem, eu acho que eles estão estudando muito isso, uma coisa que eles... Eu acho que a grande vantagem do Andy Newey dessa vez, nas outras vezes não, mas dessa vez, é que ele já pegou, ele é o único que pegou isso antes, o efeito solo. É o único, não tem mais ninguém na Fórmula 1 que tenha pegado o primeiro efeito solo. Ele é o único que pegou. Então ele fez coisas no carro dele que os outros não tinham ideia de como fazer. Né? Não foi só no assoalho, no difusor também, suspensão também.
Exatamente isso que eu ia dizer, Adalto. Ele dá uma entrevista para o Mark Hughes no final do ano retrasado ou passado em que ele fala, efeito solo, meu amigo. O X da coisa está na suspensão.
Então,
e ele fala numa entrevista, eu até acho assim, que ele foi até muito franco. Ele confessa, olha, efeito solo, meu amigo, é suspensão.
Suspensão.
E a gente já falou tantas vezes aqui, né?
Isso, nós até colocamos uma matéria hoje, suspensão. Então, os outros não tinham ideia disso daí. Todo mundo fez um puta carro duro, um pau, quase sem suspensão, para o carro ficar o mais próximo possível do chão. Todo mundo tentou fazer isso, cada um do seu jeito, mas... Os carros tudo um pau, e o que a gente viu na pista eram os carros assim, menos o dele, né? Então, quer dizer, eu acho que os caras se ligaram, melhoraram, e eles já sabem o que precisa.
O problema é como chegar lá. Né? Pois é, isso aí que eu ia te falar agora. Saber o que precisa fazer, não necessariamente quer dizer saber como fazer.
Sim, sim, não necessariamente. Mas eu acho que como eles são muito... Eles têm muito recurso, né? Muito mais recurso do que tinham... A tecnologia hoje ela avança demais ano a ano, né? Informação, né?
Estão mais limitados com gasto, não podem gastar tudo.
Isso, é. Eu acho que isso hoje está a favor da Red Bull, apesar de que eu sou absolutamente a favor do limite de orçamento. Isso faz salvar a Fórmula 1.
Faltou o gatilho, Adalto. Assim, se uma equipe dispara, e eu sei que a gente vai chiar por isso, você pode, ao invés de você dar mais túnel de vento, você pode dar mais limite de orçamento. Você pode aumentar o limite de orçamento de quem está atrás. E aí você vai, antes que alguém se descabele, pule no chão, jogue as coisas no celular, na televisão, e aí você vai reduzindo à medida que a equipe vai avançando, que é o que a MotoGP faz. Você tem o benefício, mas se você usa o benefício, você vai perdendo o benefício.
Eu concordo com você.
A ideia do regulamento é perfeita, mas ela não previa uma equipe disparada.
É verdade, não preveu isso. É verdade, você tem razão. Não preveu isso, entendeu? Então, eu acho que isso é a única coisa que pode manter a Red Bull ainda dominante ano que vem, 2025. Porque existem aerodinamicistas muito bons, existem caras da área da aeronáutica. Né? Tem muito engenheiro aeronáutico na Fórmula 1, inclusive. O cara que fez engenharia para ir para a indústria aeronáutica e acabou indo para a Fórmula 1. Primeiro foi para a indústria aeronáutica, depois foi para a Fórmula 1. Né? Porque a aerodinâmica da Fórmula 1 é exatamente o oposto da de um avião, de qualquer tipo de avião. Então, eu acho que eles vão conseguir chegar lá, entendeu? A gente já tá vendo melhoras aí. Perto, a Mercedes, por exemplo, perto do que começou ano passado e do que está agora, tá dando um segundo de diferença. Né? Mas eles chegou a estar um segundo e meio atrás da Red Bull ano passado em várias, inúmeras pistas. Em classificação, que não é o forte da Red Bull, a classificação. Eles estavam ficando um segundo e meio atrás. Entendeu? Então eles já melhoraram muito. A Ferrari, que é essa gangorra, né? Impressionante, né? Ferrari começou bem também, depois caiu pra caramba. Agora esse ano parecia que ia, não vai.
Tá perdendo gente.
Mas a Aston Martin deu aquele pulo de sétimo pra terceiro. Quer dizer, então eu acho que existe a chance, entendeu? Eu acho que existe a chance, eles estão estudando muito, mas esse limite de orçamento, você tem razão. Eles têm que dar tiro certo, eles não podem mais fazer tentativa e erro. Sim. Vou fazer 10 assoalhos, vão ver qual que fica melhor. Não dá. Eles têm que fazer um assoalho e esse aí tem que funcionar. Entendeu?
Aí você tem que projetar mais no CFD, isso. Porque você não pode mandar produzir sem ter certeza. Isso. Só que você também tem um limite de CFD. O jogo hoje é assim. O conceito é excelente, mas favorece a Red Bull. Favorece
a Red Bull, é verdade. Favorece a Red Bull.
Outra coisa que eu faria também é aumentar o espaço do uso do túnel de vento, que ele é uma diferença de 5% a cada posição. Eu já colocaria, sei lá, 15. Depois pode até rever isso lá na frente. Para você acentuar mais ainda. Para você tentar fazer o pelotão chegar. O que não é garantia de que vai chegar. Sim. Você vê a Williams. Ela tem mais turno de vento que todo mundo. Mas ela não consegue chegar.
Ah, você vê. Até a Mercedes vai sofrer com isso agora. Porque eles estão em segundo no campeonato.
A Mercedes vai perder 5%.
Né? Vai perder 5% agora no segundo semestre. Isso. Né?
Ferrari vai ganhar 10%. Ela vai ganhar duas posições. Todo mundo, só a Red Bull e a Haas. Não se movimentam nessa virada do final do mês. Para quem não sabe o que nós estamos falando, no final do mês de junho, o escalonamento de uso de túnel de vento de CFD é resetado. Ele é resetado com as posições atuais do campeonato. Porque até agora, até aqui, estamos gravando dia 27, ele usa o ranking do ano passado, o Mundial de Construtores do ano passado. Então a Aston Martin, que vem de sétimo, vai ter a maior redução da história da regra. Começou no ano passado. Mas eu até vou perguntar isso para o Adalto. É a maior redução da história da regra. Ela vai perder 20%. A pancada que ela vai tomar é de sétimo para uma equipe que hoje é terceira. Ela ter perdido a posição da Mercedes alivia um pouco.
É verdade.
Mas eu já vi a equipe falando. Estava lendo sobre isso ontem. Só para vocês terem uma ideia de como isso muda. Não quer dizer que vai sair do trilho. Isso eu vou deixar o Adalto analisar o que pode acontecer. Só passar uma informação antes. Os próprios engenheiros da equipe, surgiu o nome de quem foi que falou, dizendo: olha, nós vamos ter que trabalhar mais no CFD do que o túnel de vento agora. Nós vamos focar mais no CFD. Porque redução por redução, o CFD ainda tem lá centenas de rotações a mais do que o túnel de vento. O túnel de vento é mais reduzido. Os dois são limitados. Então, olha como a equipe tem que fazer uma abordagem diferente. Ela tem que focar mais no CFD antes de jogar para o túnel de vento, que agora o túnel de vento é mais apertadinho. Você acha que a pancada pode fazer efeito? Ou o projeto vai...
Não, eu acho que pode fazer efeito a pancada, sim. Principalmente que eu vejo o grande problema da Aston Martin é o arrasto. Eles estão muito bons de curva, né?
Mas no Canadá, Dalton, eles melhoraram, pelo menos.
Deram uma melhorada, não deram.
É um grande prêmio só. Eles estavam ali mais no meio do speed trap do sábado, ao ponto
sim,
de velocidade. Será que trataram disso, Adão?
Eu acho que trataram.
A Áustria é um bom tira-teima, né? Porque reta ali tem, né?
Exatamente. Porque eles estavam atrás, até atrás da Mercedes, e não estavam mais no Canadá. Eles
estavam lá, né?
Então, eu acho que isso eles foram atrás disso, de tirar arrasto, sem tirar downforce, né? E vamos ver, se eles conseguirem isso, aí eu acho que, acho que o gol deles é esse. Porque eles são muito bons em entrada de curva, contorno de curva. O problema é quando entra na reta, eles ficam muito, né? Estão ficando muito. No caso do Canadá, até para a Haas eles ficaram, né? Não sei se... Se bem que pode ter sido o erro do Alonso também.
Não, é porque a Haas também ela tem velocidade reta. É um pouquinho, não é tanto contra a Williams, que tem muita velocidade reta, porque não tem downforce.
Isso.
É um pouquinho ali, é um pouquinho nessa linha também a Haas, né?
Então eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que. Você vê, agora você tira. Imagine se a Red Bull não tivesse escapado, ela tivesse junto com Ferrari, Mercedes e Aston Martin. O campeonato ia estar maravilhoso.
Adalto, eu tenho falado isso. Do segundo para trás, a gente não sabe o que vai acontecer.
Não sabe o que vai acontecer.
Porque vamos lá, a Mercedes fez as atualizações que melhoraram o carro, mas a gente ainda não quantifica. Mas tudo indica que melhorou. O carro está lá estável no pelotão da frente, digamos
isso,
assim.
Isso.
Essa Aston Martin veio com atualizações fortíssimas no Canadá, foi o segundo time e eu tenho falado, Adalto. A Aston Martin só não pegou pódio em dois grandes prêmios. Baku, porque o DRS não abriu no sábado, e... Barcelona, quando o Alonso erra também no sábado. Ou seja, em final de semana normal, vamos dizer assim, entre aspas, não sei se eu chamo sprint de um final de semana normal, os caras pegaram um pódio em tudo. Olha a força desses caras. E tem a Ferrari, só pra fechar a trinca, que voou na sexta-feira no Canadá. Voou. Ela fez simulação de qualifying um décimo atrás da Red Bull. Ok, sexta-feira é sexta-feira, sempre com esse asterisco. Mas a simulação de corrida também foram próximas,
se é que existe essa palavra.
Da Red Bull. Então a Ferrari vem com. Também atualizou, né? E no Canadá começou a se ver. Em Barcelona não deu certo a atualização, mas a gente já falou, né? A atualização não, ela não chega no carro e o carro anda rápido de primeira. Então tem essas três com essa perspectiva sensacional para a Áustria. Só que a gente já sabe mais ou menos quem vai ganhar, embora fator sprint, eu repito o que falei na abertura. Fator sprint é fator sprint.
Pode mudar um pouco o fator sprint. Mas então é isso, quer dizer, se a Red Bull não tivesse dado essa estilingada. A gente ia ter quatro equipes, coisa que eu não lembro de ter acontecido na Fórmula 1 antes. Quatro equipes disputando a ponta, eu não lembro. Entendeu? Duas equipes já fico feliz.
No comecinho de 2010, a gente tinha a Red Bull, a Ferrari e a McLaren ganhando corrida. Ai, tinha quem mais? Tinha mais uma que eu estou esquecendo, mas que não é que brigava pela vitória. A Mercedes estava bem, começou não tão mal, não era a Brown, mas não era tão mal. A Renault amarelinha do Kubica. É o mais próximo que eu consigo chegar de hoje. Aquele 2012 em que teve sete vencedores diferentes nas sete primeiras corridas. É o mais perto, assim, que a gente consegue chegar.
Mas aí em 2012 ficou a fala do pneu, né?
Teve muita modificação.
Então, cada corrida... Até o Williams venceu corrida com o Pastor em cima do Alonso na Espanha.
Ora bolas. Vitória maiúscula. Vitória maiúscula. Eu tava lá nessa corrida. Vitória maiúscula que
Maldonado. Foi a última vitória deles, né?
Última vitória da Williams, sim.
Quem diria? Última vitória da Williams faz mais de 10 anos com o Pastor Maldonado.
Eu tive a sorte de estar na pista nas duas últimas vitórias da Williams.
Ah.
Que foi alguém que você estima bastante, com o Juan Pablo Montoya, em 2004, no Brasil. E depois essa de 2012. Do
Pastor
Maldonado.
E se não fosse essa do Maldonado, a última vitória da Williams teria sido há 20 anos atrás, praticamente.
Bateria 20 anos no ano que vem.
Pois é. Que coisa, uma equipe que
domina. Que é apequenamento, né? Que é apequenamento.
Nossa, impressionante. Uma equipe que teve provavelmente o melhor carro da história, 92, 93, da Fórmula 1. E chegar nesse
tecnologia ponto. Tecnologia de ponta, né?
Ela vendia coisa para outras. Ela abriu várias irmãs, empresas, né, de tecnologia que vendia coisa para outros lugares e o caramba.
Sim, sem dúvida.
Como é que pode, depois, né? Você pega 20 anos, não é muita coisa 20 anos, né? Ela tá ali fechando o pelotão, conseguiu um resultado bom, porque por uma circunstância, porque, né, também fez uma atualização grande, conseguiram andar com o pneu 200 mil voltas, né? Mas, né, é o carro que é, você pode se dizer que ainda é o pior carro do grid, né? Os caras estão falando muito mal desse Sargent, mas os caras têm que levar em consideração que o carro é ruim, entendeu? O piloto novato na Fórmula 1 com o pior carro do grid, o que você quer que ele faça?
Você acha que a Williams é pior do que a AlphaTauri? Eu tenho dúvida, hein?
É, a AlphaTauri deu uma piorada. Eu ainda acho que é, viu? Eu ainda acho que é. Eu acho que é. Eu não sei agora com essa atualização que veio, como você falou, não é na hora que ela dá certo. Pode ser que eles melhorem, né? Mas, assim, eu acho que até duas corridas atrás, eu acho que eles estavam como pior. E o Albon, às vezes, fazia uma graça ali, porque o Albon é muito bom nesse lance de economizar pneu, né? Ano passado também ele fez isso na Austrália, né?
Sim, exatamente. Então,
ele é muito bom nesse negócio de economizar pneu com um carro ruim. Porque economizar pneu, tem essa também. Economizar pneu com um carro bom não é tão difícil.
É uma coisa.
Agora, se economizar pneu com uma cadeira elétrica, é outra coisa, entendeu? E não perder posição, segurar seis caras atrás, todo mundo abrindo DRS, ele não.
Mas você sabe que tem uma informação que eu não tinha na época e agora eu tenho? Não sou eu que tenho, enfim, a informação já foi divulgada. A Williams estreou um novo motor, botou um novo motor no Canadá. Você sabia disso?
Ah, não sabia.
Ou seja, eu não estou querendo tirar o mérito. Aliás, eu acho que o Canadá é um exemplo de execução perfeita, mais do que de carro, porque foi tudo muito bem executadinho. O Albon entrar com o pneu vermelho no Q2, colocou ele no Q3. Isso ajudou. Aí na corrida se propôs a fazer aquilo certinho. É um exemplo de execução. A Ferrari deveria aprender aquilo ali, porque a Ferrari erra muito em execução. Mas tinha um novo motor, viu, Adalto? Isso acaba influenciando, porque ninguém pegava na reta. Ok, já é um carro que tem o estilingue da reta, o final da reta, melhor dizendo, muito rápido, pela falta de downforce. O assoalho liso, né? Aquele assoalho liso que a gente viu. Mas o motorzinho novo ajudou um pouquinho também.
Deve ter ajudado, Não tem dúvida. Também não sabia disso, que ela tinha estreado o motor novo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem vai chegar em segundo na Áustria?
Ah, mas você está querendo acabar com o programa, você está querendo que eu encerre isso aqui, né? Vamos terminando, muito obrigado. Nem falei os twitters, olha só que âncora mais. Mas estamos começando aqui o Logo Jornalista. Siga a gente no Twitter, o editor já deve ter colocado @CamposFB, @AdaltoRacing e @BrunaAleixo80. Eu nem falei na abertura do programa, então já vou encerrando por aqui, porque o Adalto quer que eu diga justamente o que eu acabei de dizer, que é impossível. Porque não, a gente tem essa perspectiva. Eu ainda acho Aston Martin pelo conjunto, essa questão da reta vai ser interessante. Mas aquilo que eu digo, a Áustria é uma coisa no mapa, na prática é outra. O mapa da Áustria, você vê, você pensa em Monza. Ah, olha aqui, cara, não é. Porque o carro precisa focar na 6 e na 7, que são aquelas duas para a esquerda lá dentro do circuito. E a 9 e a 10, as duas últimas, são curvas de altíssima, que precisam de asa. Então isso pode colocar, isso pode neutralizar, entre aspas, um pouco dessa deficiência, se é que a quantidade dessa deficiência a gente ainda vai ver, porque a atualização, a própria Aston Martin disse, né, foi para minimizar essa deficiência da velocidade de reta. E aí a gente vai ver esse carro que pode ter essa vantagem, sim, porque a Áustria tem muito da aerodinâmica, embora não pareça olhando no mapa, mas tem.
Mas eu tendo a apostar na Ferrari como segunda.
Que foi bem o ano passado, ganhou a corrida.
Ganhou a corrida, inclusive, Eu tendo a apostar na Ferrari, porque a Ferrari foi muito bem no Canadá, se você imaginar as posições de largada deles.
Foi muito bem, Adalto. No último stint, eu estava lendo, ela perdeu, nas últimas 30 voltas, ela perdeu só um segundo para Aston Martin. Um segundo em 30 voltas, ou seja, no ritmo.
Então, aí andando no bolo, né? Andando no bolo, que é mais difícil que a Aston...
Depois ela sai do bolo com a estratégia de ficar na pista enquanto todo mundo parou.
Isso é verdade, ela sai do bolo. Mas eu apostaria, assim, não apostaria dinheiro.
Estamos aqui, e se chover, esquece tudo que nós estamos falando.
Ah, sim. Aí esquece. Aí não...
Se chover, aí vem Hülkenberg para o primeiro pódio da vida, vem Tsunoda brigando pelo pódio. Claro que nós estamos exagerando, né? Mas,
enfim. Não, mas por isso que eu falo, com chuva é sempre melhor, entendeu? Mas lógico, o ano passado... Foi uma corrida legal também. O Verstappen chegou em segundo, mas chegou colado no, no, Ele chegou a menos de 2 segundos, se não me engano, do.
Mas tomou três ultrapassagens do Leclerc na mesma
tomou
corrida, você lembra
três,
disso?
É verdade. Foi aquela ultrapassagem.
É um negócio, eu acho que é a questão da sprint. É a questão da sprint.
É mesmo, ele tomou
esse negócio
três
de você,
ultrapassagens do Leclerc.
Esse negócio de você só ter uma hora e fechar o parque, eu acho sensacional, porque dá essa chance dessa imprevisibilidade. Isso aí é muito para se esconder, mas tá aí o Adalto citando. Acho que a Ferrari é realmente. A Ferrari tem essa questão ali de até se dar bem nessa pista. É.
Vamos ver, vamos ver,
vamos ver. Vamos ver, né?
Parece que o problema também de destruir pneu da Ferrari deu uma melhorada no Canadá. Porque quando entrou todo mundo, eles
deu, ficaram... mas eu acho que ali é muito a pista. Eu acho que ali é muito a pista. Ninguém sofreu com pneu. E a Red Bull sofreu por não ter que poupar pneu. A Red Bull precisou aquecer o pneu. O Verstappen não estava poupando. O Verstappen, ele podia não estar dando o máximo do máximo, mas se você pega os tempos de volta, estavam todos ali naquele força duas voltas, tira um pouco o pé na terceira. Estava mais ou menos todo mundo fazendo igual. Eu acho que a pista, você tem razão. Tanto que a Ferrari fez uma parada só, que é uma coisa surreal da gente falar. A Ferrari, uma parada só. Mas eu não sei, Adal, o que você acha para você continuar? Eu acho que ali a pista favoreceu muito essa circunstância, até porque não estava tanto calor.
É, favoreceu, mas ali favoreceria todos, né? Não favoreceria... Não,
sim, todo mundo teve que ir nessa toada.
É.
Mas eu acho que a Ferrari foi no embalo, né?
Foi no embalo.
Tanto que o Albon segura 58 voltas de pneu branco.
Impressionante, impressionante. Mas é que o Albon, a gente já viu ele fazendo isso antes. E o Albon é muito inteligente, assim... Ele é um piloto inteligente, porque... Se você reparar o que o Albon fazia durante as voltas... Como ele andava devagar naqueles lugares impossíveis de ultrapassar, né? Que só tinha uma linha de corrida, não tinha espaço para ultrapassar nada.
E aquilo que a gente falou na terça-feira seguinte, né, Adalto? A reaceleração tem que ser perfeita.
Tem que ser perfeita.
Porque se ele vacila uma escorregadinha,
já era. Ele não podia errar uma freada lá no grampo.
É verdade.
Se ele errasse uma freada, passava toda boiada, entendeu? Então ele não errou ali. É ali que ele tinha que acertar. Naquela chicane antes do grampo e o grampo. Ele não errou nenhuma vez. Então ele foi muito isso inteligente. Realmente. O Albon é um que merecia uma volta, por exemplo, talvez. Para a Red Bull.
Para a Red Bull? Porra, eu senti uma pausa dramática aí. Volta para a Red Bull?
Eu acho que ele até tá parecendo que merece, entendeu? Porque ele tá indo bem. Não é que ele foi bem no Canadá. Ele chegou, não é por isso, é porque pelo carro que ele tem, eu acho que ele está indo bem desde o começo do ano. Aliás, desde o ano passado, mas esse ano, sim, ele está melhor ainda, entendeu? Eu acho que o Albon está evoluindo com o piloto.
Sim, né? o erro de Melbourne eu não perdoo. Todo mundo perdoa, eu não perdoo. Ali jogou 6 pontos fora para o Williams, que não seria o sexto lugar, enfim. Eu não perdoo, mas eu não estou dizendo que não é válido o que você está dizendo. É um piloto em evolução.
É um piloto em evolução, entendeu?
Mas Red Bull, acho um pouco cedo, hein, Adalto? Red Bull não é um pouco cedo, não? Já pensar em voltar? Sei não, hein?
Não sei, não. Ele ainda é o piloto deles, né?
Pois é, o Red Bull sumiu do capacete. Eu tava vendo o Ted Kravitz falar sobre isso. Parece que é um acordo que não é oficial, né? Tipo assim, você vai, mas qualquer coisa você volta. Eu confesso pra você, se você tiver informação, por favor, traga.
Não.
Eu não sei como é a marra com a Red Bull ainda, como que ficou. Não, também não sei se é uma... Desconexão total.
O Red Bull saiu do capacete esse ano, né?
Pois é, então, assim, a gente não sei, né? O que que será? Será que tá ligado? Será que não tá? Eu realmente não tenho essa informação.
Pode ser que todo mundo esteja ligado contratualmente.
Pois é, talvez seja uma coisa assim, olha, se você fizer tal coisa, nós vamos te pegar
isso,
de novo.
Isso, é. Porque eles conhecem o cara, ele não saiu de lá, por exemplo, como o Gasly, que saiu quase que enxotado, né? Brigado. O Helmut Marko preferia ver o diabo do que o Gasly, né?
Mas o Gasly foi comprado a Veia Alpine. Eu
não acho que o Gasly foi chocado. O Gasly se deu bem, mas dizendo, a Red Bull não gostava dele mais. Né? Ele tava doido.
Na AlphaTauri eu acho que gostava. Na AlphaTauri, assim, ó, você tá bom pra isso aí. Até porque ele ganhou corrida com a AlphaTauri.
É.
Pra Red Bull acho que ele não voltaria mais. Mas você vê que a Red Bull meio que queria se livrar dele? Você tem essa percepção?
Ah, eu tenho. Eu tenho. Principalmente o Marko. Não gostava nada dele. Toda vez que o Marco ia falar dele, falava mal. Era uma coisa impressionante, né? Esses pós-corrida da F1 TV, o Marco parecia ter alguma coisa assim, pessoal com o Gasly, que eu nunca soube o que é. Nunca falou. Mas o cara perguntava, ele já mudava até a cara para responder. Então, coisa que eu não vejo com outros, né? Coisa que eu não vejo com outros. Mas eu acho que, como eu falei para você antes da gente começar, eu acho que começou um processo de fritura lá do.
Do De
Do
Vries.
De Vries. Eu acho. Posso estar enganado, posso ser que não. Eu acho que se o De Vries ainda tem muitas corridas para ele tirar, ele melhorar a imagem dele, né? Dentro da equipe, e aí ele se segurar para o ano que vem. Mas assim, ele tem que melhorar. Se ele continuar assim, eu acho que ele tem grande chance de perder o assento.
Eu acho que nem se ele melhorar, Salvador. Eu acho que só se ele estourar. Se ele estourar, ele fica. Conseguir lá um super quinto lugar, uma coisa daquelas assim. Se ele melhorar, marca dois pontinhos aqui, dois ali. Eu acho que nem aí salva.
É, pode ser, pode ser. Pode ser. Mas você tá que nem eu, ele tem que melhorar para ficar.
Não, sem dúvida,
Né?
sem
Ele
dúvida.
tem que
Não,
melhorar para ficar, porque senão ele vai
menor.
perder
Eu
o
acho que
lugar, né?
por isso que eu falei no começo do programa. A questão do Ricardo ganha muita força, na minha opinião. Ganha muita força. Não é nem na minha opinião. Tem fontes dizendo. O próprio site da Fórmula 1, que não é muito de citar fontes, diz lá, o Lawrence Barreto. Fontes indicam que ele está crescendo na AlphaTauri. Então eu acho que a situação do De Vries já é muito
Agora eu
difícil.
queria ver o Ricardo de volta, Mel. O que queria
Eu
fazer?
queria ver também. Curiosidade. Eu queria ter,
Como
ver por curiosidade.
curiosidade, o que queria
Um cara
fazer?
que já foi tão bom, eu queria ver. Eu tenho muita curiosidade de ver o Lawson, mas eu queria ver o Ricardo. Eu acho que seria interessante. E se não der certo, tchau. Vai embora. Faz aquele contrato de risco, né? Aquele acordo de, olha, né, fica aí um ano, dá um ano só, que tantos pilotos sobrevivem com a corda no pescoço de um ano, né? Isso é uma coisa que é uma situação que ele se colocou. Mas coloca o cara para andar, né? E dizem, repito, essa informação não é, não tirei da minha cabeça. De que no simulador ele agora tá agradando bastante. Ele vai andar em Silverstone, então a equipe vai poder andar em Silverstone no teste pós-Grande Prêmio, tá, gente? Calma, não se assusta. No teste de Silverstone, de pneus pós-GP de Silverstone, ele vai andar. Ou seja, a equipe vai poder ter uma medida clara. Ele também está agendado para andar na Itália, depois do Grande Prêmio. Então, tem aí um caminho para ele se mostrar para a Red Bull. Antes da gente acabar, Dalton, já caminhando para o final, mas como eu prometi, eu tenho que cumprir. Você falou da Renault, Limbo, sei lá, do Limbo. Eu falei, ó, esse é um assunto para a gente puxar rapidinho. Então, rapidinho antes de acabar, comenta, por favor, essa venda de 24% das ações da Renault para um grupo que tem atores de Hollywood, carinhas famosas, personagens do cinema. Você que é um cinéfilo de fazer, se você quiser misturar as duas coisas, falar dos filmes lá do Ryan Reynolds. E aí, e essa Renault que vende 24% das suas ações? Notícia boa ou notícia ruim?
A notícia assim, esses
Pode falar nenhum dos dois. Pode falar nenhum dos dois.
esses caras, não, a notícia assim, por um lado, né, eles compraram 24% baseando-se de que a Renault, de que a equipe Alpine valeria 900 milhões de dólares. Então, por um lado, isso aí daria um programa, porque há 10 anos atrás tinha equipe que valia 1 euro.
Não, valia isso, né? Vendeu
É,
assim.
vendeu por 1 euro.
Vendeu assim numa situação de empurra. Mas casa com aquilo que a gente fala do tal 1 bilhão, né? Tá
Isso.
chegando perto daquele 1 bilhão que a gente já citou aqui no
Tá
lucro, né?
chegando perto de 1 bilhão. Uma equipe como a Alpine, que hoje está em disputa aí o quarto, quinto, né? P5, meio do grid, 900 milhões de dólares. Realmente a reviravolta que a
De euros.
Fórmula 1.
Eu acho que são euros.
Euros.
Se eu não estou enganado,
Então,
se eu não estou enganado, são
pior
euros.
ainda, dá um.
Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Só, enfim.
Então você vê como uma equipe de meio de pelotão já chega na casa do bilhão de dólares. 900 milhões de euros dá 1 bilhão de dólares. Então é impressionante isso. A reviravolta que deu o esporte, que a Liberty deu no esporte, é impressionante em tão pouco tempo, né? E o outro lado disso é que eu não entendi por que uma empresa como a Renault. É Renault, né? Eles batizaram de Alpine, porque eles têm um
Sim.
carro lá, tem uma divisão lá de carros
A
esportivos.
Alpine é uma marca que eles querem
É,
vender muito, né? Eles querem
isso.
impulsionar o Alpine,
Querem
né?
impulsionar a Alpine, por isso que deram esse nome para a equipe de Fórmula 1, que aparece muito na mídia. Mas eu não entendo por que uma montadora do tamanho deles vende 20%, 20 e poucos por cento da equipe. Eu não.
Eu vou explicar por quê.
Eles precisam de dinheiro.
Pode terminar, pode falar.
Não, a única coisa que eu vejo é o seguinte: eles precisam de dinheiro, porque vendendo 23, eles não perdem o controle. Basta ter 50,01 que você tem o controle da empresa, né? Então eles não perderam nada do controle, eles vão mandar em tudo, mas vão receber aí 200 e poucos milhões de dólares, 230, 240, sei lá, para provavelmente investir em infraestrutura e não sei o quê. Mas eu acho estranho uma equipe de fábrica assim. Só se a Renault tem uma parte que é estatal, né? Só se falar lá na França, falar, ó, acabou, não vamos... Essa verba que vocês têm por ano, nós vamos cortar, entendeu? Nós vamos ter que se virar sozinhos, só se foi isso, sei lá. Ou foi outra coisa, Fábio?
Olá. O que acontece hoje, Adalto? Na leitura que eu consegui ali até apurar, né? E fazendo uma correlação com a Mercedes. Não é muito diferente do que fez a Mercedes, Adalto. Esse é o novo modus operandi da Fórmula 1, que vai jorrar lucro. Por quê? Lembre-se você que a Mercedes não é dona da equipe.
Não, 33 só.
33 Mercedes, 33 Toto Wolff, que você fala ali que é da casa, e 33 Ineos, que é a empresa patrocina. É o que está fazendo esse consórcio que entrou com a Renault. Por quê, Adão, que essa prática é... Ela vai passar a acontecer até com outras equipes. A gente vai se acostumar a ver isso, percentuais sendo vendidos. Porque muitas vezes as pessoas pensam, pô, está vendendo percentual, está se afastando. Não está. Uma charada você matou. Mantém o controle acionário, mantém a decisão, a palavra final. Só que você... Agora você vai gastar muito menos, porque você vai dividir quem banca com você a conta. E o lucro que normalmente você perderia, agora você não vai perder tanto, porque a projeção de lucro está só aumentando. Então essas equipes vão poder virar para suas diretorias e falar, olha, nós vamos passar a ganhar cada vez mais, porque a fatia da torta está aumentando, só que nós não vamos financiar tudo. Alguém vai financiar junto com a gente, e a gente mantém o controle. Então faz muito sentido. O que está acontecendo com a Renault é o que aconteceu com a Mercedes alguns anos atrás. Olha, entra com uma parte, me ajuda a investir. Aí vem o X da questão. A Renault tem obrigação, entre aspas. Quem sou eu para dizer obrigação deve fazer com dinheiro. Mas de investir na equipe?
Sim. Agora eles têm obrigação de gerar lucro, inclusive.
Sim, pois é, mas agora já estão. Com o kit de orçamento, com a divisão das receitas. Tudo isso hoje as equipes são negócios lucrativos. Então ela vai continuar assim, mesmo que ela corte um pouco do lucro, ela vai continuar e o lucro está crescendo. Então essas equipes viram para suas super diretorias e falam, olha, você agora vai bancar uma parte e o seu lucro vai continuar crescendo. O nosso lucro vai continuar crescendo. Então essa é a diferença da Fórmula 1 da Liberty, como você citou. Agora vale a pena você entregar um pouco das suas ações, porque é dinheiro que vai entrar, que você vai relocar e você vai continuar aumentando o lucro, porque o lucro está só crescendo ano a ano. Eu acompanho muito essa parte financeira. E o último balanço, Adalto, também. O último balanço, a Fórmula 1 passa de 2 bilhões de lucro. A Fórmula 1 como um todo. 2,3. O 2 bilhões cruzou o ano passado. Agora já está na casa do 2,3. Isso é dinheiro no bolso das equipes. Por isso que vetar novas equipes agora é um crime. Porque agora o dinheiro está entrando. Então você vai ganhar uma fatia menor de uma torta que vai ficar muito maior lá na frente. Mas sem querer misturar as duas coisas, no caso da Renault é esse. E aí, Adalto, tem a grande sacada desse grupo de investimentos, que é um grupo de investimento. É como se fosse, Adalto, uma libertizinha que comprou esses 24%. Porque os caras estão envolvidos na sua área aí, ó. Com Dallas Cowboys, com o New York Yankees, com promoção da NFL. Eles têm um contrato com a NFL, com a Associação de Jogadores.
Tem um time da quarta divisão da Inglaterra, tipo de futebol.
Que subiu depois que eles compraram. Né? E aí eles fizeram um marketing enorme, que é um vídeo dos dois atores entrando no campo, falando com o torcedor. Ou seja, eles são uma libertizinha. Então, além de tudo isso que eu falei da questão acionária, da questão financeira, a Renault agora vai ter uma coisa que ela nunca teve, que é saber se vender, que é tentar atrair torcedor, vai se associar a esse ator. Você acha que esse ator não vai dirigir esse carro num filme, um Alpine num filme? Ou ele não será um capítulo?
E ele é ator famoso, né?
O ator que faz lá aquele super-herói maluco lá. A Renault vai trabalhar a sua marca e vai trabalhar no mercado em que ela quer empurrar o tal A110, que é o seu Alpine A110, nos Estados Unidos. Então tudo se encaixa, não é? A notícia é excelente para a Renault, mas tem um asterisco que eu falei. Se pegar o dinheiro e investir na fábrica que precisa, porque eu estava lendo essa semana, Adalto, quando a Renault vendeu para a Lotus, antes de voltar, a fábrica emagreceu. A fábrica mirrou. Você lembra da dificuldade financeira da Lotus? Você lembra? O Kimi Raikkonen negociava contrato, aí tinha salário atrasado. É uma das únicas vezes que eu ouvi falar em salário atrasado na minha vida na Fórmula 1. Era quando o Raikkonen era da Lotus. Ou seja, a Lotus lutou, ganhou corrida, foi brava, mas a estrutura michou. Miou é bom, hein? Igual gatinho, miau. E agora a Renault tem que correr atrás dessa estrutura. Então é pegar esse dinheiro e decidir se quer ser uma equipe grande ou se quer ser uma eterna mediana. O momento é esse.
Não, esses caras apostaram que eles vão ter lucro, né? Porque, porque hoje nos países de primeiro mundo, você tem um retorno aí de 15% do dinheiro só fazendo esse tipo de coisa. Apostando em empresas que vão crescer, entendeu?
Esse grupo, Adalto, que são três fundos de investimento, eles fazem isso. Eles apostam, eles têm associação com o Liverpool da Inglaterra, eles fazem a parte comercial do Super Bowl. Gente, quem trabalha na parte comercial do Super Bowl deve saber fazer alguma coisa. Né? O Adalto conhece melhor esse esporte maluco.
É a propaganda mais cara do mundo.
Pois é, não é que eles são responsáveis por tudo, mas eles trabalham no Hospitality Center de Super Bowl. Ou seja, gente, esses caras são midiáticos. E a Renault precisa de mídia, porque é o que o Adalto falou lá, voltando, é uma equipe no limbo, uma equipe que não fede nem cheira, uma equipe que fica ali, não vai. Agora, pelo menos, ela pode construir uma base de fãs, ela pode construir uma rede social mais forte. Claro que isso não é o mais importante. O mais importante é o dinheiro na fábrica. Mas ela pode fazer a roda girar e ganhar mais dinheiro.
Sim. É isso? Lógico, e investindo em infraestrutura, ela pode melhorar o carro, tudo, entendeu? Ter resultados melhores, né? Eu acho que é isso, né?
Adalto, mais um pensamento aí pra fechar, um provérbio, uma citação, um filme, quer dar uma recomendação? Adalto, ele fica dando recomendação no WhatsApp. Eu vi o filme, sensacional!
Você viu o filme?
Não vi. Esqueci até o nome. Você colocou aqui no grupo, você colocou até foto.
Então vou dar a recomendação de um filme.
Vai, dica cultural do Adalto pra encerrar isso, o Globo.
Pra encerrar. Acho que é na Netflix, O Pacto. Filme novo, pode assistir aqui, ó. Show de bola. É isso aí.
Tá, recomendação, se pegar, a gente institui esse quadro aqui, porque o homem gosta de cinema, vocês não imaginam. Adalto, quinta-feira, Bruno Aleixo de volta, eu espero, senão eu já começo a clamar por multas no contrato, porque passa demais. Quinta-feira, respondendo as perguntas, véspera de GP da Áustria, previsão do tempo vai estar mais certinha, mais atualizada. E você que quer saber tudo de GP da Áustria, de bastidores e sprint, quinta-feira fica ligado na página do Auto Racing. Tem gente que fala, mas o YouTube não. Esses dois só querem saber que você vai lá na página do Auto Racing escrever lá a sua pergunta. Você entra lá, cuidado que fecha rápido, tem que ser meio Nishan Capujo, né? Ficar na espreita, e aí você participa, não é isso?
É isso aí. Entra lá, faz sua pergunta, a gente abre umas 2h30. Pergunta lá, porque é rápido. Em meia hora, 40 minutos, já tem 30 perguntas, a gente vai ter que fechar.
Pessoal, tem o jornalismo dentro, todo mundo tem o seu jornalista dentro de si, eles vão lá e mandam pergunta. Até a próxima quinta, então. Fiquem ligados, deixa o seu like.
Isso, atenção, boa,
falei no começo, mas falo no final. Assistiu o vídeo? Deixa o seu like. O like é bom, o YouTube trabalha os likes e oferece a live para outras pessoas. Você ajuda o canal.
Isso aí.
Deixa o seu like, você já é inscrito. Se você não é inscrito, meu amigo, põe esse daqui para fora. E até quinta-feira com mais Loucos para o Automobilismo. Grande abraço a todos e até a próxima. E critiquem o âncora. Sempre é bom criticar o âncora nos comentários.
Isso. Tchau.